Então, pessoal, vocês provavelmente vão estar a ouvir um barulhinho de fundo neste podcast, mas eu já vos explico o que é que é. Estamos aqui em mais um episódio do 80x2 e pela primeira vez eu estou a gravar em casa. Estou em Leça da Palmeira, no Porto, e a minha convidada de hoje é a minha irmã. Já podes falar!
Yay!
A minha irmã Ana, que é a minha irmã mais velha, by the way, quem não sabe. E ela já foi dormir ao meu sofá. Obviamente que eu não conseguiria habitar em qualquer tipo de casa se ela não fosse lá dar as boas-vindas e arrumar umas cenas. Na verdade, é mais isso.
É totalmente isso.
E o barulho de fundo que eu estava a falar é a gata da minha irmã, que está neste momento no colo dela e volta e meia está a tentar lamber o microfone. Por isso, se ouvirem alguma coisa, já sabem que é ela. Estás nervosa, não estás? Toda a
Eu
gente
estou
fica.
curiosa.
Toda a gente fica nervosa a partir do momento que se liga ao microfone.
Eu fico curiosa com o que tu vais perguntar.
Não é perguntar, estamos numa conversa, num bate-papo.
Ok.
E eu queria começar por fazer um jogo.
Vês?
É uma
Claro que
coisa.
tinha de estar nervosa.
Não, uma coisa é só responder uma palavra.
Ok.
Se me pudesses definir uma palavra, qual é, Ana? Primeira que te vem à cabeça.
Excêntrica.
Ah,
Foi
achas?
a primeira coisa que me veio à cabeça.
Mas porquê?
Não sei. Excêntrica no bom sentido, no de pensamento, pensar fora da caixa, seres diferente. Eu estava assim, olhar para os teus olhos e foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
Parece um bocado maluquinha. É isso.
Não, é no bom sentido.
Porque se calhar nunca te imaginaste com uma gata ao colo, com uma mala enorme por fazer para ir para a Colômbia amanhã e estar a gravar um podcast.
Com um mini microfone
Com
na mão
mini.
cheio de pelo.
Estão a imaginar, não estão, pessoal? É que eu não tenho suporte para o microfone. Já é o teu microfone, é bom.
Este microfone parece parte da minha gata.
Exato. Mas eu pedi-te para tu me definires uma palavra, porque eu tenho uma palavra para ti. Quando eu penso em ti, a primeira palavra que me vem à cabeça é mãe. E isso eu não sei se é bom ou mau, ou muito mau, ou muito bom.
Mãe, em que sentido?
Que és minha mãe, tipo, tu és mãe. Tu és uma mãe, na vida tu és mãe.
É verdade.
Sabe-se lá de quantas pessoas em boas situações. Mas, e era um bocado sobre isso que eu queria falar. Que eu andei aqui a escrever umas coisas, né? Para nos dar um guião, pessoal, assim eu já faço guiões que eu no início não preparava nada e agora já preparo mais um bocadinho. E é a cena de ser irmã mais velha, já tive esta conversa com imensas pessoas, mas nunca tive contigo. Porque eu não sou a tua irmã mais velha, mas nós temos uma irmã mais nova e eu também sou irmã mais velha. E ser irmã mais velha é um karma na vida.
É um desafio.
Eu acho que tu nasces, tens aquele irmão mais novo e durante alguns anos é só o teu irmão e está tudo bem. E chega uma idade que eu acho que ultrapassa uma barreira e tu começas a te sentir mãe para sempre
Eu acho que é a
dessa
partir
pessoa.
do momento em que tu tens noção que tens responsabilidade na vida da outra pessoa. E que começas a olhar para ela e ela começa, no vosso caso, começam a fazer coisas iguais a mim e começam a querer ser parecidas comigo e a querer fazer coisas como eu fazia. E aí vem o peso da responsabilidade de querer fazer bem para vocês fazerem bem também.
Mas tu pensavas isso? Tu ponderavas isso? Ou... Porque eu não é bem por aí que eu sinto. Eu sinto, não sei, há uma coisa que vem de dentro de mim em relação à Maria, que é a nossa irmã mais nova, para quem não sabe. Vem uma coisa dentro de mim, não é nada disso, do exemplo, nem nada dessa cena. É, vem uma coisa dentro de mim que aquela pessoa está ali no meu pensamento e não pode estar mal. E não
Exato, mas
está
isso.
ali, estás a perceber? Tipo, há algo que não me deixa que aquela pessoa esteja mal
Mas isso é outra coisa
ou que faça
diferente.
coisas mal.
Isso é ainda depois disso, depois de tu quereres demonstrar o bem para que a pessoa faça o bem, é tu tentar defender a pessoa com tudo aquilo que tu tens e não tens, para que essa pessoa consiga então ser como tu, melhor que tu e consiga fazer tudo
É que eu
aquilo,
acho que está bué
percebes?
raiva ser irmã mais velha.
Dá muita
Muita
raiva,
raiva.
muita raiva. Ainda
Mete
para
bué
mais quando
nojo.
fazem asneiras.
Sim, eu não faço muitas.
Agora,
Admito que eu não faço muitas. Sim,
agora, agora.
agora. Mas eu, por acaso, este pensamento surgiu-me em conversa com a Bárbara, que tu conheces, não é? Que ainda não participou neste podcast, mas quando ela participar vai
Rainha.
rebentar.
É rainha dos podcasts.
E nós estávamos a falar porque ela é mais velha de três irmãos. E E por acaso o irmão dela tinha andado à porrada na cama da... Não tinha andado à porrada, mas estava ali confusão e tipo, ela ficou louca. Tipo, a ir buscá-lo e não sei o quê. E nós, mais tarde, no outro dia, a falar sobre essas coisas e não sei o quê, estávamos a chegar à conclusão que tu nunca mais... Tu podes ter a tua vida e tens os teus problemas, mas se surge um problema ao teu irmão mais novo, tipo, a tua vida que se lixe, já não é tão grave.
Sim, exato. Por isso é que eu te pedi para parares de me ligar de madrugada, porque eu achava sempre que estavas a morrer.
Mas
sim,
eu já não faço isso.
Há 2 meses que a Inês deixou de fazer isso, porque me ligava a qualquer hora, que por qualquer motivo, às vezes era para dizer olá, à 00h30.
Mas é porque eu saio do trabalho tarde.
Não interessa, eu achava que estavas a morrer. Mas pronto, olha, a qualquer hora.
Aconteceu uma... E para terminar este assunto, que eu tenho o vício de começar um assunto e depois não terminar, depois fica quente seca para vocês que estão a ouvir. Mas aconteceu uma coisa mesmo engraçada, uma amiga minha, que foi... Ela vive em Lisboa, mas elas não são de Lisboa, a família dela foi estudar e a irmã mais nova foi agora estudar para Lisboa. E o que é que aconteceu? Ela estava a dormir, a minha amiga, e a irmã ligou-lhe às 3 da manhã. Porquê? Porque estava a sair do Urban e não conseguia chamar um Uber. Então decidiu ligar à irmã às 3 da manhã para ir buscar à discoteca. A irmã não ouviu, a minha amiga não ouviu, obviamente. Quando acordou de manhã e tinha uma chamada da irmã àquela hora, ficou bem preocupada, ligou-lhe, não atendia ao telefone, não atendia, ligou às amigas todas, ninguém sabia da irmã dela, passou-se, chegou à casa dela, abriu, entrou por casa adentro e ela a dormir, passou-se.
Neste, tu já me fizeste parecido.
Não quando me lembro.
Quando ia sair à noite e eu ficava em casa e me ligavas, sei lá, às 5 da manhã, e ou era para te abrir a porta
É diferente do que tu ficares horas sem saber de mim, achar, sei lá, né?
Inês, admite. Já aconteceu. E estavas aterrada no sofá de alguém. Então. Já aconteceu.
Mas está bem, já chega.
Pois.
Já perceberam a voz da minha irmã que ela tem algo bem diferente de mim, não tem?
O quê?
Ela é psicóloga. Não, ela tem. Agora vocês estavam a achar algo estranho nela e agora deu um clique na vossa cabeça. E perceberam? Ah, é daquelas pessoas que politicamente correta sempre.
Tu achas
na
que
vida.
Eu tenho voz de psicóloga?
Super. Tu estás aqui e estás a pensar que tens que dizer as coisas bem, não ferir suscetibilidades. Tens todo um pensamento estruturado de psicóloga.
É verdade, mas isso sou eu na vida.
Sim, eu sei.
Okay. Sim, é
estás a ser.
É verdade,
e eu estou a dar o clique na cabeça das pessoas, que as pessoas. Estavam a achar algo familiar, mas agora... Ai, ah, é psicóloga, já percebi tudo.
Sim. É assim, as psicólogas não são todas iguais.
Sim, já conheci umas bem malucas. Não é bem malucas. Eu já conheci pessoas que me disseram... Ai, ah, tu estás a psicologia. E eu, como?
É verdade.
Não estão a perceber.
Sim. Mas lá está, uma diferença entre estudar psicologia e ser psicólogo.
Sim, é verdade.
Daí, depois, pronto.
E isso... Eu também tenho conhecido algumas pessoas que estão a estudar psicologia... E o curso de psicologia tem imensas características, que eu agora sei, né? Porque a minha irmã é psicóloga, que as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção que fazem uma licenciatura, quem não está no curso, que fazem uma licenciatura, mas para exercer é obrigatório fazer mestrado, depois tens a ordem, depois tens... Fala aí um bocado disso, que eu acho que é interessante. Mimi, fala baixo, está aqui a ronronar. Espero que vocês não estejam a ouvir.
Então, para ser psicólogo, nós temos de fazer a licenciatura. Temos obrigatoriamente de fazer um mestrado e depois, para podermos exercer, temos de fazer um ano de estágio à ordem. Fazendo esse estágio...
Olha esta voz. Calma, Serena. Que fofinha. Entusiasmo, anda. Diz-lhes o que eles têm que fazer, diz lá.
É só isso. Claro que no mestrado também temos de fazer um estágio curricular e temos de defender a nossa dissertação de mestrado. Pronto, depois fazemos então um estágio à ordem e depois podemos começar a exercer no final desse ano. Portanto, são 6 anos no total.
Sim, mas a cena, eu acho que dos psicólogos é... Há imensas áreas.
Sim, há imensas áreas. Há justiça e comportamento desviante...
Mas tens que dizer em que é que trabalhas nisso, porque as pessoas fazem puta ideia.
Pronto, então, psicologia clínica é o mais comum que as pessoas conhecem melhor.
Olha, ela agora dá cabeçadas no microfone.
O que as pessoas conhecem melhor, que é o psicólogo que está na clínica, que está nos hospitais. Depois
e nas instituições e assim, também não é clínico?
É mais abrangente. Pode ser, por exemplo, Psicologia de Educação e Desenvolvimento Humano, que foi o que eu tirei.
Ai, é, achei que tu eras clínico, liga toda a gente.
Não, Inês.
Se
Deves ter
tivesse desculpa,
vergonha.
tens que mandar-me o teu currículo, eu não.
Ok, pessoal, a quem a Inês disse que eu era clínica, não. Eu também faço clínica, mas eu tirei Educação e Desenvolvimento Humano. Pronto, que
Tipo,
acaba por ser assim um bocadinho mais
eu acho que para
abrangente.
aí uma pessoa que estiver a ouvir isto vai perceber, vai querer saber desta conversa. Eu achei, decidi puxar o tema, mas agora estou a perceber que é muito denso
É super denso,
e
super
que
denso.
acho que ninguém vai
Mas pronto,
querer ouvir.
tem então essa parte mais escolar. Depois há Psicologia da Justiça e de Comportamento Desviante, que as pessoas associam mais ao CSI e à criminologia e assim, mas não tem necessariamente nada a ver. Podemos falar, por exemplo, dos psicólogos que estão a trabalhar nos tribunais ou com vítimas. E depois há Recursos Humanos, que é mais a parte de empresas e
Não dá mais trabalho também.
onde há mais
Mais
trabalho e onde se
vagas.
recebe melhor. Sim. Tudo o
Sim.
que é parte comunitária e assim. Não.
Assim, mas a minha irmã trabalha nessas cenas de comunitária.
Obviamente.
Mas ela faz dinheiro porque ela amanhã vai para a Colômbia, digo
Mas não é só a
já.
trabalhar como psicóloga, que senão a pessoa.
Mas já, nós estamos aqui, são 00:51, à meia-noite e 51. E eu estou aqui na casa de bonecas da minha irmã, porque ela vive mesmo numa casa de bonecas. Quem ouviu falar dos meus 9 metros quadrados, a minha irmã vive em
30 metros
30 metros
quadrados.
quadrados, mas bem giros. Vão ao Instagram dela, Ana Prata. Como é que é o teu arroba?
Ana CS Prata.
Ah, nem isso eu sei. Ana CS Prata, e vão ver lá que ela tem nos destaques a casa dela, é muito fofa. E estamos aqui a fazer a mala porque ela amanhã vai de viagem, vai assim numa viagem, pá, diferente, não é? Nem todas,
Sim.
a maior parte das pessoas não vai viajar assim. Ela vai para a Colômbia, vai para o Peru. E já não é a primeira viagem que tu fazes assim. Quer dizer, tu viajas muito na Europa, fora da Europa só foste ao Brasil.
E a Marrocos.
E a Marrocos, já.
Sim, mas
Sim.
Marrocos.
Não é a Europa, mas é tipo, é Ryanair, por isso já
Exato,
não
exato.
conta.
Marrocos é tipo Europa, basicamente. Parece pertinho. Mas sim.
Ai, mas não há coisas para contar, expectativas.
Coisas, estou ansiosa por chegar lá e ver como é que vai ser.
Porquê é que decidiste ir para a Colômbia e para o Peru? Eu
Opa, ou
nunca
era.
escolheria já. Eu não é já, eu acho que tendo, neste momento, tendo 20 dias de férias, eu não escolhi esses destinos. Porquê é que tu escolheste?
Estávamos indecisos entre a América do Sul e entre a Ásia, mas na Ásia ainda havia muitas restrições, então pensamos, ok, América. Na América do Sul, o que é que nós
Não foste para a
queremos?
Costa Rica, que toda a gente vai?
Opá, Costa Rica, nós podemos ir quando fomos mais velhos para a praia. Agora vamos tipo que somos novos, não temos encargos, não temos nada, vamos tipo para sítios onde podem as coisas correr
Para
piores.
Medellín, Medellín. Vai para os
Exato.
cartéis de droga. Mas
Vamos
vais
conhecer os
visitar.
cartéis, sim, queremos ir conhecer os cartéis, queremos ir conhecer os sítios onde se passou e onde foi filmada as histórias do Pablo
Mas
Escobar.
tu viste a série?
Fui
Não.
vendo.
Não viu! Como assim?
Fui
Eu
vendo.
sou sati... Mas sabes o que é que podias fazer? Que era super giro para entrar já no mood, descarregares na aplicação da Netflix e não vou veres.
São um monte de temporadas.
Não, mas vês uma. E há
Eu já
várias séries
vi.
do Pablo Escobar, não há?
Eles já fizeram documentários e nós já vimos alguns documentários.
Mas podias ver assim um fixe. Eu lembro que quando fui para Bali, não vi uma série de Bali nem um filme, mas vi um filme que acho que era sobre. Um país qualquer lá perto. Ai, qual era o país? Não me lembro, mas era um país lá perto. E tinha muito a ver com a história, não sei o quê. E claro que todos os países são diferentes. Mas já entrei assim um bocado mais na vibe e
Sim.
começaste a ver algumas coisas.
Sim, nós já fomos vendo. Por exemplo, tivemos a ver um documentário sobre comida. Comida de lá, comida colombiana e também a comida do Peru. E pronto, já fomos tirando algumas ideias de restaurantes, de onde comer, o que não comer. Eles têm lá restaurantes super famosos, tipo restaurantes que estão no top 50 de melhores restaurantes do mundo. Por isso também estamos
Uma coisa
super
que eu me
curiosos.
arrependo imenso, e obviamente que tu, se tivesses feito a viagem que eu fiz, terias ido, mas eu, como só não fui. Em Bali, em Ubud, acho eu, há um restaurante que tem uma estrela Michelin. E como Bali é mesmo muito barato, tu comes menu completo com tudo o que tu quiseres num restaurante com estrela Michelin a 40 euros. E eu não fui na altura, porque quando tu vais para esses países e tu vais sentir isso, tu no Brasil, se calhar não sentiste tanto, mas vais sentir muito que é. Tu trocas a moeda e nos primeiros 2 dias tu percebes que as coisas são bem baratas, mas se começa a passar o tempo e tu habituas-te àqueles Sim. preços e para ti já deixa, tipo, tudo que é mais que aquilo já é caro.
Sim, sem dúvida. Por exemplo, tu pagavas 5€ por umas havaianas, se visse umas a 10, não, já é caríssimo, já ninguém quer aquelas havaianas. Ou os biquinis na praia. Na praia conseguias, se calhar, alguns a 12, 13€. Nas lojas já custavam 25, não, já ninguém trazia Sim. porque eram carérrimos. E aqui são o triplo do preço.
Eu em Bali, lembro perfeitamente que tu em qualquer restaurante normal, de primeira linha de praia, restaurantes sem ser balineses, ocidentais, tu pagavas normalmente 100 mil rupias, espero não estar enganada, que são 7€ mais ou menos. Ou 10 mil rupias. Era uma cena assim, pronto, 7€. E 7€ não é nada, pessoal, não é? Nós aqui 7€ só no McDonald's.
E uma Sands.
E lá, eu era incapaz de gastar mais que isso no jantar, ou no almoço, ou em que fosse.
Sim, sim.
É mesmo engraçado.
É igual, e lá está, estou curiosa com isso, porque, por exemplo, hoje fomos trocar as moedas e deram-nos 1 milhão de moeda peruana, portanto.
Yeah. É mesmo engraçado.
Quanto é que isso depois lá não vale? E estamos curiosos com isso, estamos curiosos com a segurança, que era uma coisa que nos assustava imenso. E lá está. Pá, vou a Machu Picchu.
Yeah, tu estás sempre a falar de Machu Picchu.
Estou muito curiosa para saber se vamos conseguir subir, porque as pessoas falam-nos.
Explica à pessoa que pode não saber o que é Machu Picchu.
Sim, o Machu Picchu é. Como é que eu vou explicar o que é? Eu acho que toda a gente sabe. É uma das maravilhas do mundo. Acho que já vi quem viu o Lama, o Imperador,
Sim.
que sabe mais ou menos o que é aquilo será.
E há lá, tem bué lamas.
Sim, e alapacas. Pronto, e nós queremos tentar subir. Já compramos a viagem, já compramos o bilhete de entrada. Só que há muita gente que não consegue por causa da altitude. Nós vamos tomar medicação e tudo. Uhum. Vamos fazer tudo por isso, mas pronto, vamos ver.
Olha, vamos fazer aqui uma check, que é para o pessoal saber, que é assim, tu és viajada, mas eu também já estou a ficar bem viajada. E a verdade é que só agora é que vamos ficar empatadas em viagens longas, que eu já fiz duas e tu vais fazer agora a segunda. E é mesmo engraçado que nenhuma de nós fez destinos iguais.
Não, é verdade.
Nós não fizemos nenhum destino igual.
Sim.
Nem continentes iguais.
Sim,
ok,
sim,
tu vais repetir
verdade.
Um continente.
É verdade.
Mas...
Sim, 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 fomos para sítios completamente diferentes. Yeah. Tu foste para...
Eu fiz Bali e São Tomé e Príncipe. E a minha irmã fez Brasil e vai fazer Colômbia e Peru, ok?
Sim, não, mas é por acaso é engraçado. Foram estilos de viagens completamente diferentes.
Sim. Tu foste em voluntariado?
Sim, quando fui para o Brasil foi em voluntariado. Portanto, fiquei lá o mês todo a trabalhar. Depois aproveitamos, foi as escalas para conhecer um bocadinho das cidades que havia.
Mas lá também andavas sempre a conhecer quando estavas no voluntariado.
Sim, sim, ao fim de semana, nos sítios mais pertinho, mas eram sítios mais pequeninos, maravilhosos, mas mais pequeninos.
Mas checklist, para fazer a viagem, como é que... Vou-te dizer o que é que eu faço. E tu vais... Te lembraste de coisas que são super importantes quando se vai planear e fazer uma viagem destas? Tipo,
Ui.
Os passos, tu dizes-me, mas não começa a encher de cenas que só tu fazes.
Ok.
Que ninguém faz.
Mas eu podia-te fazer um podcast só de coisas de viagem.
Pois podias, mas seria muito seca. Check número 1, o que é que eu faço primeiro? É, ok, ando com sítios em mente, normalmente vários sítios em mente, e o que é que vou ver? Na época em que eu vou viajar, meteorologia.
Sim.
Para apanhar o melhor tempo. No destino em que eu vou, para Bali eu fui assim, eu não tinha exatamente definido que queria ir para Bali, sabia que queria ir para o Sudeste Asiático, fui ver, eu posso ir em outubro, em que parte do Sudeste Asiático é que está a bom tempo, e foi assim que eu decidi.
Verdade, eu lembro-me de estar a ver isso contigo, porque querias ir para um sítio onde estavam tempestades tropicais. Yeah.
mas, já, yeah, faço isso primeiro, depois, a pesquisar a bué, a cena do tempo, mais ou menos, porque tu tens um mês, por exemplo, para viajar. Pode fazer sentido, pode haver países que faz sentido tu estás um mês.
Sim.
E a maior
sim.
parte dos países, na minha opinião, faz porque tens uma experiência diferente. Mas pode não fazer.
Sim, é, por exemplo, pensar um bocadinho, ok, tenho estes dias, a quantos sítios consigo efetivamente ir e conhecer? Porque nós queríamos muito ter ido também ao Equador, mas não era execuível, não dava
sim,
para...
Sim, só ias dar o cheque e não ias aproveitar
sim,
nada.
Sim, sim, íamos andar sempre a correr escusadamente, não íamos aproveitar.
E agora está a boa na moda e isso é uma cena que me irrita horrores, que é tu ires para dizeres que foste.
Uhum.
Eu não tenho paciência. Se calhar há uns anos atrás, quando eu comecei a viajar, eu era capaz de ir ali só para dar o check que fui. Sei lá, estou em Itália, estou em Milão e tenho 3 dias de viagem. Nunca fui a Itália, nunca fui a Milão. E se calhar, em vez de ir ao Lago Como, que é perto, mas como é Milão na mesma, prefiro gastar um dia e passar metade do dia em comboios para ir a Veneza e dizer fui a Veneza, check.
Sim, sim.
Que é completamente ridículo.
Sim, sem dúvida. E as pessoas acabam por gastar um dinheirão, não conhecem nada e não aproveitam, não só, yeah, só em transportes.
E outra cena também que eu acho imenso é... E isto é muito discutível e se calhar não vais achar mesmo que eu. Para mim, ir viajar é aproveitar o melhor que aquele país tem para te dar.
Concordo.
Eu, por exemplo, escolhi ir para Bali, escolhi ir para São Tomé porque são países baratos.
Uhum.
São países em desenvolvimento, baratos, em que a moeda portuguesa vale muito mais. E, mais do que isso, são países em que a maior parte das coisas que tu queres fazer tu não pagas, porque é natureza, uhum, são praias,
sim, sim,
são cascatas e tu não pagas. Sim. E eu, como não tinha budgets muito altos, pensei em que tipo de sítios é que eu consigo usufruir sem gastar muito dinheiro. Para mim, por exemplo, ir uma semana para as Ilhas Gregas não faria sentido. Porquê? Para dizer que fui às Ilhas Gregas, mas a verdade é que nas Ilhas Gregas o que é que tu tens de melhor? Os restaurantes?
Sim, os clubs? Sim, os hotéis?
E há muita gente que às vezes vai para depois estar em hostels horríveis, a comer noodles todos os dias e, na verdade, foram àquele país,
sim, sim,
fizeram aquela viagem, mas o que é que eles sofreram daquilo? Tiraram uma foto?
Não, eu concordo 100% contigo, até porque, lá está, nós quando escolhemos fazer esta viagem foi já a pensar que indo íamos ter de ter algum dinheiro guardado para efetivamente fazer as experiências que queríamos fazer, como ir ao Machu Picchu, fazer excursões, ir a estes tais restaurantes. Por exemplo, acordamos que ficaríamos sempre em locais que nos parecessem seguros, mas que íamos ter um sítio assim diferente. Então, num dos sítios onde vamos ficar hospedados, vamos ficar num daqueles hotéis com vista mar, todos pipis.
Eu em Santo Tomé também fiz isso. Eu em Santo Tomé fiquei maioritariamente o tempo numa cena horrível. Horrível, com as condições necessárias, mas uhum, zero bonito e zero, sim, seja o que for. Mas depois, quando fui viajar para o sul, não, aqui vou ficar no melhor hotel.
Sim, é um bocadinho isso. Lá está, aproveitar aquilo que dentro do que podemos, aproveitar um bocadinho do melhor que nos podem oferecer e que nós podemos também usufruir. Yeah.
Mas então é checar os tempo, clima, marcar voos. Então a gente já sabe como é que se faz, sim, isso, né? Nunca comprar Play Dreams,
uhum,
ir direto à companhia, pesquisar bué, não sei o que, uhum, Mau Mundo, Skyscanner. Então a gente já sabe isso.
Uhum.
Comprar os voos, confirmar vacinação, marcar consulta de viajante com tempo.
Sim, sim, isso é super importante. As vacinas, sim.
Ai, estou aqui a mexer-me, estou a fazer barulho, peço-me só desculpa, vou fazer barulho, a trocar a mão do microfone, já me está a doer. Mas eu, por exemplo, nunca paguei para ir à consulta de viajante, porque aqui em Matosinhos dá para ir à borda. Agora, tens que marcar com antecedência, a maior parte das pessoas paga, e é, paga imenso dinheiro e quando não é necessário.
Quando nós fomos para o Brasil, como já foi um bocadinho em cima da hora, nós tivemos de ir a Coimbra para ter a consulta de viajante.
E yeah, é horrível, não vale a pena. Se pensarem bem, é só marcar, manda um e-mail, está feito. Eu fiz sempre assim. Pois, vacinas, pois, checklist de o que é que eu tenho que levar para lá.
Uhum,
que normalmente é a minha irmã que me faz, obviamente. Não trato nada
verdade,
disso.
É verdade.
E depois, fazer a mala.
Uhum.
E está feito.
Sim, claro que não é, depois não é, isso tem umas assim, coisas, é trocar.
Ah, e depois fazes o plano. Eu, por acaso, não. Ok, se calhar devia ter feito isso nas viagens que eu fiz. Mas eu nunca troquei moedas em Portugal.
Sim, ou trocar troco cá, ou então lá no, na rua mesmo. Depende também dos sítios e
mas sabes que eu não foi fixe. Eu devia ter levado pelo menos 50 euros ou 40 euros.
Sim.
Que seja. Ah. Só para quando chegas lá, compras o cartão do país e não sei o que mais.
Sim, sim, é isso mesmo. É isso. Mas agora também já sabes. E agora quem te ouvir também já vai saber.
E mais uma coisa que é bem importante na minha opinião. Não ir com tudo planeado. Nunca ir com tudo planeado.
Sim. Eu acho que devemos ir
com... A minha irmã planeia, óbvio.
Eu acho que nós devemos ir com as coisas planeadas, até Não planeadas a 100%. Obviamente que devem ir planeadas minimamente, a haver também espaço para coisas que não estejam
Sim.
planeadas. Percebes?
Mas eu também depende muito dos destinos para onde tu
Sim,
vais.
claro.
Mas eu em Bali arrependi muito de ir com os hotéis todos marcados.
Mas lá está, isso depende muito do sítio, do tipo de viagem que vais fazer, do tempo que tens, da tua disponibilidade. Acaba por depender de muitos fatores. Até porque, se não fizeres esse estudo, se não fores mais ou menos planeando o que é que queres ver, quando,
Podes não
podes
conseguir.
não conseguir fazer nada e depois
Vocês vão alugar
acabas.
carro assim em algum sítio?
Não, vamos andar sempre de avião e lá de Uber. Ou,
A Uber?
sim, Uber ou equivalentes, mas sim, há Uber.
Pessoal, eu tinha aqui mais uns temas para falar, mas eu acho que já chega, já devem estar fartos de nos ouvir.
É verdade. Minha voz de
Mas não.
psicóloga não deve convencer.
Mas foi giro, não foi? Gostaste?
Gostei. Depois podes
Já não
fazer
estás
outros quando eu
nervosa?
voltar. Sim.
Ah, eu disse, toda a gente depois de gravar diz a mesma coisa que é gravar outra vez.
Ah, este microfone assusta.
Não, não é, tranquilo, dá-me a mão, já estou farta de segurar, preciso de um suporte. Comecem, mas é ouvir muito este podcast para ver se começa a ser patrocinado para eu comprar um suporte para esta porcaria, que já não
Boa.
aguento mais.
Boa.
Bem, chegou ao fim, mais um episódio 80 por 2, gravado em casa, for the first time ever, but
Nos 30
not
metros
the least.
quadrados.
Exato, nos 30 metros quadrados da minha irmã, e esta cama tem mais de 80 por 2,
Tem.
de certeza, tem para aí 2 por 2.
Tem.
Mas é isso. Última semaninha de férias. Para a semana já estou de volta a Lisboa e vocês já vão ouvir os meus dramas, porque tenho muitos dramas aí a ver a caminho da minha vida. Get ready.
O normal.
Beijo, pessoal. Até à próxima.
Tchau.